Papo de Esporte desta quarta-feira, hoje, 8 de novembro. Estamos já aqui com a presença ilustre do presidente do Operário Futebol Clube, o eterno galo da Bandeirantes, Estevão Petralha, está conosco para falar das coisas da Série A. Afinal de contas, já está chegando o dia, presidente, dia 14, estamos na boca da botija, né, presidente? Boa noite, prazer tê-lo aqui na redação do site Esporte MS.
A participação é nossa, boa noite, Cláudio Corales, que está aqui conosco. E satisfação aí falar com internautas, principalmente sobre os assuntos, sobre as pautas do Operário Futebol Clube. A expectativa é muito boa para o ano de 2018. Reclamamos um pouquinho ainda da busca de captação de recurso, de patrocínio. Acho que isso é uma constância, né? Quando termina um, você já começa a luta para preparar para o próximo. Mas estamos aqui à disposição, as perguntas que vocês fizerem, nós procuraremos atendê-las.
Muito bem, Petra está aqui conosco, aqui na internet, aqui na Chiquinho Lima, Marco Aurélio, muita gente aqui, mas tem umas perguntas também no WhatsApp que já estavam preparadas, o pessoal já estava sabendo que o senhor ia vir por cá, né? Mas estava até aqui o pessoal reclamando aqui, lá, inclusive, a situação está complicada mesmo. Mas e esse campeonato mais antecipado, e é isso que complica mais, é um complicador a mais para vocês, ô Petralis. E eu ouvi também a entrevista que o senhor deu lá no Globo Esporte, né, sobre a questão também do Morenão. Como é que está a situação, como é que vai ficar, o que o Operário vai apresentar no próximo dia 14, já é na próxima terça-feira.
Bom, com certeza, Cláudio, o que nós precisamos, nós dirigentes de clubes, temos a consciência de que temos que fazer alguma coisa diferente para que o segundo semestre não seja vago. Ponto. No momento que terminou este campeonato de 2017, nós devíamos já ter feito um trabalho em busca desta renovação de alvarás, que foi estendida já para os jogos do comercial na Série D, né? Série D também. E logo em seguida, acabei não desligando o meu telefone, mas eu vou desligar. Logo em seguida, nós tínhamos que estar buscando com que, além do calendário... Nelson, desliga para mim, eu estou sem óculos, por favor. Você também está que nem eu. Né? Mas assim, falando especificamente da questão do Morenão, que você se reportou aí a essa matéria que a TV Morena veiculou, Cláudio, o dirigente tem que assumir o papel. Eu, de fato, digo que retardamos a busca disso. Tivemos uma reunião muito boa ontem na TV Morena, juntamente com os clubes ABC e o Esporte Clube Comercial, juntamente com o Operário. O Novo não esteve presente, mas na figura do presidente da federação, provavelmente encaminhou as decisões que ali foram tomadas. E nós saímos dali com uma pauta muito positiva no sentido de buscar, Sr. Marcelo, na Fundesporte, este apoio que o governo efetivamente quer dar com essa nova etapa aí de quase 4 milhões de reais se colocando à disposição da reforma do estádio. E aí a gente enfrenta naturalmente uma burocracia interna do órgão público, e é nisso que está um pouquinho de dificuldade. Mas ontem, numa conversa com todas essas pessoas que eu citei e pelo telefone com o professor Marcelo, hoje já haveria um encaminhamento com a reitoria da universidade no sentido de buscar no mínimo a renovação do alvará daquela parte que nós pudemos usar esse ano, que são as cobertas, onde estão as cadeiras, aquela parte toda reformada, pintada, no mínimo isso, e já ao mesmo tempo iniciar a obra do outro lado, para mostrar também um propósito de, na verdade, de avançar e aproveitar da melhor forma possível esse apoio que o governo está oferecendo, que é a grande oportunidade de retomar o maior palco do futebol sul-mato-grossense.
Mas num primeiro momento, a liberação já da arquibancada e das cadeiras já é suficiente para o estadual, né, presidente? Pensando mais para frente, aí sim arrumando, que tem que arrumar do outro lado, eu acho que haveria até o bom senso por parte até do próprio Ministério Público, de que é suficiente para fazer futebol aqui no estado, pelo menos por enquanto, dessa meia banda do Morenão.
Eu acho que você foi muito feliz na colocação, Severo, principalmente porque não houve nenhum atrito de torcidas, não houve nem um incidente ou até acidente que pudesse realmente não nos respaldar no pedido de uma renovação. Então eu acredito que vai acontecer de uma forma um pouquinho mais acelerada. Infelizmente a exiguidade do tempo vai fazer com que nós cheguemos no dia 14 com ou sem o Morenão, não tem outro jeito. O Operário não pensa em jogar em outra praça, eu coloquei isso na matéria, ficou muito claro. Eu acho que o grande retorno do futebol sul-mato-grossense vai se retomar pela via de você acreditar positivamente que o estádio tem que ser o Pedro Pedrocian, os clubes têm que fazer um investimento maior, porque dificuldade, dívida, isso vai acontecer constantemente se não houver um planejamento. né? E você falava agora há pouco aí do Chiquinho Lima, que está nos acompanhando. Eu devo muito a um trabalho que ele desenvolveu, logo no início, quando ele trouxe o operário da Série B para a Série A. E muitas situações, Cláudio, que a gente aprendeu com o técnico Chiquinho Lima, que nós não conhecíamos nada, éramos torcedores que tivemos que assumir o clube da forma como estava, né? E o Chiquinho foi muito importante nessa caminhada que se iniciou na retomada rumo aí uma conquista que o Operário merece.
Só para completar, acho que o Nelson também vai fazer algum questionamento, mas é com referente ao Morenão, eu tive rapidamente conversando também com o presidente, na verdade ele é reitor, né? Reitora, presidente da universidade, reitor da Universidade Federal. Eu achei ele que realmente muito interessado também em liberar esse Morenão. Ele não quis abrir para mim o que estava acontecendo na reunião que teve com o governador, inclusive eu estava saindo da reunião com o governador, não quis abrir, mas lógico, vai esperar de repente o governador anunciar de repente alguma coisa de legal no Morenão. Eu fiquei até conversando com os colegas depois mais chegados, que realmente acho que vai ter uma novidade legal, eu acho que dá para acreditar que o Morenão realmente vai estar pronto para o estadual, né? Nelson.
Presidente Estevam, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio da Rádio Esporte MS. É uma satisfação, Operário, o clube mais vencedor da história de Mato Grosso do Sul. Nessa conversa, no primeiro momento, a gente não tendo o palco do Morenão apto para estar o campeonato, como é que está a conversa do presidente do Operário com os outros clubes aqui da capital, com relação ao Estádio das Moreninhas?
Nelson, é importante a sua pergunta. O Estádio da Moreninha, independente do campeonato estadual, precisa definitivamente eu não diria só isso, acho que precisa ter um pouquinho mais de comprometimento, e aqui não é uma cobrança ao nosso prefeito de forma alguma, mas a todos que já passaram, e principalmente o Marcos Trade, que hoje é o nosso atual prefeito. O estádio precisa ser, na questão do campo de futebol, ter as dimensões maiores para que possa de fato ter um campo oficial. Precisa ter uma acomodação mínima para o torcedor, com uma arquibancada coberta, né? A possibilidade de acesso de repente pode ser um pouco mais trabalhada. Penso que a associação de ideias, onde os ônibus, como era antigamente, possam trazer o torcedor de um determinado terminal, talvez o terminal Morenão, graciosamente para o Estádio das Moreninhas, quer dizer, uma somatória de ações. E não estar pronto só para o campeonato, mas ter habitualmente todos esses reparos que precisam ser feitos, e não passar a ser uma opção, mas de fato poder atender aí uma Série B, sabe, um campeonato gigante de futebol amador, categorias de base. Afinal de contas, o estádio é muito bom. Mas eu não descarto a Moreninha na situação do profissional simplesmente por essas questões. Eu falo mais, eu acho que nós temos que buscar a retomada do sucesso que o Operário e o Comercial, juntamente com o Biratã de Dourados, né, proporcionou a esse estado cerca de 30 anos atrás. E eu falo sempre isso, Severo e Nelson. Como é que um garoto de 16, 17 anos diz o campeão voltou, se ele não viu esse campeão? Há 21 anos o nosso clube não tem esse título. Isso todos os dias são cobrados de nós dirigentes. E é nessa busca que nós estamos, procurando fazer cada vez melhor. Nós sabemos da grande dificuldade, o país economicamente se estabiliza, mas financeiramente é muito difícil de se trabalhar hoje. E o empresário, pouco que tem para administrar, ele não vai investir de forma errada, né? E existia uma situação que, quando nós assumimos o Operário, quem é o presidente do Operário? Era o fulano. Ah, não põe um centavo nesse cara. Isso ainda tinha. Hoje nós conseguimos readquirir essa credibilidade que nós perdemos. E o torcedor pode ter certeza que o trabalho que foi feito desde 1º de setembro de 2014, quando eu assumi o clube, sem mando de jogos, nós tivemos que jogar na cidade de Rio Brilhante, eu me lembro muito bem isso. E aí eu digo que eu devo muito ao Chiquinho Lima, né, ao prefeito Donato na época, que nos atendeu bastante. E naquela oportunidade, quando você fala hoje da Moreninha, eu disse para o prefeito, não me lembro se era Bernal, eu disse que a Moreninha, com todo respeito, ela é um Fusca. Se você pintar ela de ouro, ela não vai deixar de ser um Fusca. Então ela passa sempre a imagem, Nelson e Cláudio, de uma segunda opção, mas não a principal opção para o futebol profissional ressurgir. Essa é a
verdade,
minha opinião.
Acho que realmente o Morenão tem que ser o palco, não só a questão também de estar centralizado, mas é o palco realmente que acaba levando muitos garotos. A gente conversa com estudantes aí, com o pessoal que acaba cruzando conosco, de querer conhecer o Morenão. Tem garotos que querem conhecer o Morenão.
Você me perdoa, eu vou te interromper. Pode falar. Nós fizemos, e aqui o Nelson é testemunha, eu me lembro de uma entrevista, inclusive a matéria que está no Face, acho que chamando, nós falamos de bairro de uma marquise. Pais que levaram garotos de escolas particulares que nem sabia que existia aquele estádio, que fizeram a preliminar dos jogos do Operário. Eu até brinco, né? Os menininhos tudo branquinho e não pegava sol, dá a impressão que eram os meninos de apartamento. Então nós somos culpados por isso, né? Nós dirigentes, eu acho que nós temos que parar de ter essa mesquinhez de raciocínio e buscar o melhor. Ontem, nesta reunião com a TV Morena, na própria sala de reunião lá da emissora, junto com o Cesário, presidente Cesário e todos os outros presidentes de clube, exceto o novo, que estava ausente, ficou muito clara a preocupação com relação a dia 14, que é o arbitral que nós temos que apresentar, a praça onde cada clube vai jogar. Mas no momento que eu faço essas colocações que eu fiz aqui, que eu fiz lá naquele instante, e vejo o diretor executivo da emissora, o Nicomedes, dizer que também tem dificuldade de transmitir um jogo no estádio como o das Moreninhas, por conta das temperes do tempo, né, do clima, né? O risco, o posicionamento das câmeras, a qualidade de você colocar placas de publicidade, enfim, tudo isso que reflete o futebol do estado. Lá fora, nós seríamos vistos pela pequenez do futebol sul-mato-grossense num estádio da dimensão das Moreninhas. É nessa projeção que eu quero acreditar. E fiz uma fala nesta linha, com muito otimismo, achando que tem que ser assim, vai ter dificuldade, vai. Nós paramos ontem, não paramos hoje, né? Eu saí do meu expediente agora há pouco, eu ainda sou funcionário do estado, estou prestes a me aposentar, mas eu penso assim, honestamente, a vocês dois e a todos que estão nos acompanhando aí pelo Face e pelo som do nosso Sport site, MS. Né? Do Sport MS. É muito claro isso. Eu acho que o torcedor tem que buscar a sua acomodação mínima, de uma sombra, onde ele possa tomar seu tereré, quem sabe com a garrafa térmica dele. E a gente está brigando para conseguir isso no sentido da Polícia Militar entender que não houve nenhum incidente nesse tipo. Verdade. Eu sou contra realmente a PET com o gelo, porque a PET qualquer coisa você joga lá fora.
Verdade.
Mas a sua garrafa, aqui você tem uma jarra bonita aqui do lado, você não vai jogar, né? E a nossa cidade tem, o nosso Mato Grosso do Sul tem a característica
cultura, desse, né, do tereré.
Do tereré. Né? Então acho que está faltando um pouquinho, como você falou do reitor Turini e o próprio promotor que vai cuidar desse caso, eles não têm sido assim tão exigentes. Lógico que dentro da normalidade do que as normas técnicas.
Sim, mas tem algumas coisas que acho que o bom senso também prevalece, porque estava assistindo aqui a Série B esses dias do Paraná, jogo contra o Internacional, naquele acanhado estádio lá do O Durval, né? Durival de Brito. Tinha bandeira pra todo quanto é lado. Jogou na arena também.
O Brasil todo é assim, né?
Brasil todo. E aqui não pode levar nada disso aí, quer dizer. Não pode levar bandeira, não pode carregar nada.
Você vai num jogo de eliminatórios da Copa do Mundo no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, tomando chimarrão com aqui seu equipamento. No Uruguai e na Argentina, o chimarrão é típico igual o nosso tereré aqui.
Mas aí, Cláudio, eu falo aqui, Nelson. Onde está o dirigente nessa hora que alguém diz não pode e você põe o rabinho entre as pernas e não pode
contestar, fazer o contraponto?
O Operário teve cerveja em todos os seus jogos, por que os outros não tiveram?
Verdade.
Não sei, eu fui para administrar o meu clube e por ele eu tenho feito de tudo.
Com certeza,
né?
Dentro daquilo que é
possível,
exatamente.
Então, por que é que não pode? Vamos discutir isso. Eu acho que é um momento de essa questão do tereré. A Polícia Militar tem sido muito assim parceira no sentido de, eu vou dar um exemplo, os instrumentos de uma
charanga,
né? Eu falo charanga, o cara fala que nós somos velhos porque fala charanga, né? Hoje não é charanga, como é que chama hoje?
Banda marcial de
operário. Hoje é a torcida que vai com instrumentos, né? Uhum. Eles têm que ser certificados por conta do batuque ali, daquele material todo, né?
Verdade.
E eu tive um problema semelhante com os músicos. O Operário transformou o jogo em um evento. Vocês viram isso.
Com
nós,
certeza.
Se Deus quiser, vamos voltar a fazer
que
isso.
Que bom, presidente, que,
né?
Bom.
Acho que então, no momento que o músico entrou com um violão, alguém falou, mas peraí, não pode entrar, isso é um instrumento, é perigoso. Eu até fui conversar com, na época, um tenente que estava responsável, eu expliquei para ele, rapaz, esse que você está dizendo que pode entrar é o filho da Delinha. Né? Ele falou, mas é a lei, presidente.
Um dos principais músicos do
então,
do estado.
Então, nós fomos aprendendo junto com a polícia, que foi bastante assim, não diria complacente, mas nos orientando até
parceira,
pela inexperiência. Aí nós entendemos que os instrumentos têm que ser identificados, que as pessoas que levam garrafa provavelmente serão identificadas, tem um cadastro curto, simples, O Operário disponibilizou um diretor com uma mesa para atender a torcida em todos os jogos. Então, isso eu acho que nós também temos que evoluir nesse sentido, né? Não é só reclamar.
Só, o senhor falou sobre essas questões, aí eu estou imaginando aqui, como é que está essa questão da diretoria do Operário? O senhor está sozinho? Como é que tem muita gente ajudando o senhor? Tem muita gente querendo vir ajudar também?
Porque isso muita gente que só nas redes sociais fala que é diretor, mas na hora da bronca a gente só vê o Estevão.
Eu também. Muita gente, de repente, quer ser voluntário também, de repente, em algumas coisas, que pode, né, ajudar também.
Olha, minha esposa deve estar assistindo isso. Certo. E ela fala assim, se ninguém fizer, você vai ter que fazer, porque é o seu CPF que está lá.
É verdade.
Né? Mas é parecido com a administração de condomínio, né? Todo mundo mora, mas acho que o síndico é o único responsável.
Na hora de reuniões,
todo mundo cobra.
É. Só poucos vão, mas poucos decidem, e depois a maioria fica reclamando.
Eu só não darei nome aqui, que eu provavelmente vou dar um desconforto. Né?
Com certeza.
Mas o que me deixa bastante triste na questão interna, e eu não tenho assim dificuldade nenhuma de explicar, eu sou muito verdadeiro no que eu faço, né? Eu vejo colegas que estão na diretoria que participaram de uma gestão malfadada, levou o Operário às histórias de falência, sabe? E que hoje, por uma questão de parceria, quando foi feita uma eleição com a chapa única, que nós assumimos junto com esse pessoal, e eles estão vendo que a situação é totalmente diferente. E, Cláudio, você e o Nelson, quando tiver o prazer para nós de recebê-lo na nossa sede provisória, que é ali no Clube Campestre B, o Operário hoje tem fardamento para fazer 10 jogos ao mesmo tempo, treinar 10 dias sem precisar lavar o uniforme. Tem um ônibus, tem uma estrutura. Lógico que isso tudo, eu fiquei mais velho, meu cabelo ficou mais branco, mas essa dedicação é quando você põe o nome lá na chapa para concorrer. E eu lamento que algumas pessoas concorreram e se afastaram. E na época que era, eu não vou dizer um lixo, mas quase um lixo, talvez não tenha nem adjetivo para qualificar como era antes, e aqui eu não gosto nem de falar o nome da pessoa, tá? Porque não cabe o mínimo de respeito, né? Essas pessoas estavam felizes, né? Então eu tenho, às vezes eu tenho, vocês têm um colega que eu sempre me pego assim no sentido de discutir democraticamente, cada um tem a sua opinião, que de ficar olhando a mosca. Não é possível, você está com uma festa bonita, com um bolo, com a comida na mesa, e eu fico olhando a mosca, né? Na minha diretoria ainda, infelizmente, ainda tem. Mas a grande maioria, Cláudio, conseguiu ver, sabe, o lado positivo e acredita. Eu tenho parceiros aí, hoje nós, você tem ideia, hoje pela manhã, eu trabalho a partir de meio-dia, né? Hoje pela manhã, reunido com 4 diretores em plena quarta-feira pela manhã. E tocando, pensando em como fazer, abrindo conversa, vocês daqui a pouco já vão me perguntar a respeito de 2018, né? E nós nos preocupando com nomes, quem poderia vir, quem que desse ano que passou agora.
Presidente, nesse ponto, só para o senhor não perder o raciocínio, né? O senhor está quebrando cabeça numa matemática financeira para trazer comissão técnica, trazer jogadores. O senhor já sentou, analisou os prós e contras do perfil que o senhor quer, planejando para 2018, né? A evolução do profissional, mas também internamente o desempenho dos diretores. Foi feita essa avaliação, presidente?
Infelizmente, quando você faz, Nelson, a gente se depara com um resultado não muito bom, porque você vê de 23 que somos, você vê 9, no máximo 8 a 9 que se dedica realmente, os outros participam. Aqui eu quero excetuar os advogados, que eles trabalham especificamente na área jurídica, né? Dr. Daniel, Dr. Diego Abud e Dr. Rafael, quando contratado, dependendo da causa. O Rafael, ele é um freelancer, ele não é um diretor do clube, né? Ele atua nas causas esportivas, e a gente, juntamente com o Operário, revelou um jovem com uma capacidade incrível de trabalhar dentro da advocacia esportiva, né? Que é o Rafael Melles. E eu vejo assim, quando você depara para fazer essa avaliação individual, você vai para um campo que te deixa triste, porque você vê, pô, fizeram uma chapa junto conosco, e aí na opção eu falei, olha, eu não abro mão de ser presidente, porque a gente via a condição de poder fazer. O Operário não tinha lugar de ficar nem, talvez nem debaixo de uma ponte, né? Então eu expliquei, coloquei a situação que eu pudesse levar para dentro do clube. Hoje eu estou ali, graças ao espaço que nós temos, todo arrumadinho, alojamento para 30 pessoas, entendeu? Você precisa ver a estrutura do clube, e bens em nome do clube, sabe? Não é comprar e pôr no nome de alguém, ou entrar no clube para tirar dinheiro. Essa fase ainda não dá. Se alguém faz futebol dessa forma hoje, vai continuar andando para trás. Por isso que quando eu sento numa mesa para discutir, tanto com a federação e tanto com a TV Morena, em nome do Operário, eu consigo ter respaldo, por exemplo, ressonância em pessoas como o Montalvão, Dourados, que pensa para frente, entendeu? Dificuldade todos nós temos, defeitos todos nós temos, né? Mas não pode ficar pensando pequenininho. O dirigente que não consegue acompanhar, a gente não pode simplesmente encostar. Ele está pedindo para vir, convoca, chama para reunião. Mas realmente, quem quer e se dedica, está junto. Hoje nós somos 23, com efetivamente 8 a 9 que põem, vamos dizer assim, que carrega o caixão.
Né? Muito bem, estamos aqui com o presidente do Operário, Estevão Petralas. Então vamos só dar uma passadinha lá em Aquidauana com o Antônio Pinto, que está com a já ligado aqui, linkado conosco aqui para falar sobre as coisas da Liga Aquidauanense. Depois a gente vai falar sobre 2018, afinal de contas, temos aí já que pensar aí, vai ser mesmo Robert de Almeida, vai ser Amarildo de Carvalho, vai ser Celso Teixeira, vai ser Chiquinho Lima. Quem será o homem que vai conduzir esse time do Operário no Campeonato Sul-Mato-Grossense? E tem aí Copa Verde também, né, presidente? Tem Copa Verde. Copa Verde também, que
Copa Verde,
queremos
tem
viajar.
O presidente aqui já levantou. Vocês já estão sabendo demais. É aquela velha história. A imprensa não inventa, presidente. Chega até a gente.
Que é isso. É que também tem muitos técnicos correndo, soltando para
eles. Tem muito,
só o Carrilho que ainda não. Você
tem muito currículo viajando no espaço aí, de repente, estão louco para entrar lá na sede da Futebol Clube.
Verdade. Alô, Antônio Pinto, direto. Às 20 horas e 15 minutos, estamos aqui com o Papo de Esporte desta quarta-feira. Já já tem, com a frequência máxima, a nossa parceria, transmissão do Campeonato Brasileiro. Mais 15 minutinhos aqui com o presidente Estevão Petralas. E agora para falar 2018, né, Petralas? E aí, nós citamos alguns nomes, chutamos, na verdade, o nosso que está bem informado, mas não está bem informado tanto assim não, né, Petralas? O que é de verdade? Na verdade, alguns já muita gente deve já procurar o Operário, já, pelo nome, pela tradição que o Operário tem, alguns nomes devem aparecer, empresário oferecendo, né, Petralas?
O interessante, Severo e Nelson...
Vou dar uma sentadinha no microfone do senhor aqui, que o pessoal está reclamando aqui, a torcida do Operário está reclamando do seu microfone, mas... Vamos lá, beleza, então. Vamos, ligou e desligou de novo aí. Beleza. Está aqui o... Ah, tá, o pessoal está reclamando realmente.
Melhorou um pouquinho aí?
Vamos ver, fala aí, presente. Acho que está melhorando, beleza.
Nosso torcedor está ligado aí, né?
Está ligado. Está reclamando aqui, não está ouvindo direito, mas já anunciou aqui que o Rodrigo Graus está... Não, 80% do Rodrigo Graus está de volta. E o Eduardo Arroz também, né?
Não, Arroz, não? Nós estamos com uma... uma certa linha de uma agenda que ele pediu para dentro, ele está abrindo um negócio no município. Estou fazendo propaganda aqui.
Certo.
É um comércio que ele está abrindo na cidade de Dourados. E esse momento não dá para falar de futebol com ele. Eu acho que o jogador experiente é isso, trabalhou a vida toda, agora quer montar alguma coisinha. Mas eu confesso que as portas estão abertas para ele, como está aberta para o Rodrigo. E gostaria até que eles encerrassem a carreira no Operário.
Jogando,
quem sabe, Severo, essa conversa eu já fiz com o próprio Rodrigo Grau, não com o Arroz, de que ele possa vir e ser um próximo manager do Operário. Entendeu?
Verdade.
A primeira tem oportunidade nessa carreira.
Tem conhecimento, né? Sabe conversar com o jogador, tem papo de boleiro.
E é o que o nosso futebol precisa.
Precisa, verdade. Confesso que a gente queria até mexer com isso, mas a gente acaba ficando meio receoso assim, mas é um caminho para muitos jogadores, ex-jogadores, chegar também, vir ajudar também, né, presidente?
Exatamente, é essa linha essa que linha. Nós pensamos.
Muito Severo, bem. Presidente... Só para falar da questão da categoria de base, o Nico Flores estava cobrando sobre essa questão da categoria de base. Tem alguma informação para o Nico aqui, presidente?
Rapidamente, Nico e os outros companheiros que estão nos acompanhando aí pelo Face e o áudio ali do nosso site, o Sport MS, dizer o seguinte: o Operário há muito tempo não trabalhava a sua categoria de base. Hoje nós estamos com um pouquinho de dificuldade no início, porque é natural, com as idades menores de 6 a 9 anos, onde está o professor Diego. Mas já temos também aí o professor Neilo, que está na categoria sub-13, está cuidando disso, e o Olindo, que hoje confirmou a presença do Operário no campeonato estadual sub-15. Recentemente participamos do sub-17 e um pouquinho mais lá atrás com o sub-19, neste ano, em janeiro, tivemos na Copa São Paulo, jogando aí 2 horas no horário nobre pela Sport TV, Operário e Sociedade, como que é? Esporte Clube Corinthians.
Esporte Clube Corinthians, verdade. O sub-15 vai começar na dia 15, né? Vai começar dia
15. Parece que isso.
Sexta-feira sai a tabela, lá da federação já confirmou realmente enviando. Manda um abraço aqui para o Orlando Silvestre, para o Marcos Tavares também, para o Anderson Ramos também está ligado, ouvindo. O Antônio Pinto também está de volta, o Lili Correia lá em Dourado, lá em Ponta Porã. Obrigado, meu querido Lili Correia, também está ligado conosco. O Antônio Carlos Duda de Oliveira, que não perde um programa. Muito obrigado. O Sérgio Abrão também está ligado aqui. O Sérgio Chaves está recuperando, né? Está recuperando de saúde. Graças a Deus, né? A Vanessa também está ligada aqui. Muito obrigado pelo carinho. Tá, depois eu pergunto pro presidente. Não tem problema, se ele vai lá. Não, tá, beleza, tá joia, Vanessa. O Lúcio também, comercialino Lúcio também tá ligado. Obrigado. Já vai ter realmente transmissão. Mas vamos aproveitar mais alguns momentos aqui com o presidente. O presidente hoje vai pegar pizza mais tarde lá no Daír, né? Então tá tranquilo. Presidente, qual que é a linha de raciocínio do operário para o formato do campeonato?
Bom, inicialmente, eu acho difícil de sair inicialmente nas duas chaves de seis. Honestamente, não é que eu não gostaria que subisse ninguém da Série B, mas o ideal seria uma competição com 10 clubes. Ela fica mais enxuta, o calendário te dá condição de jogar só aos finais de semana, o que não vai acontecer agora, né? Por conta da exiguidade das datas, do tempo, seriam duas chaves de seis, e aí já se apresentou a primeira modificação no pré-arbitral, podemos definir assim.
Isso,
o Corumbaense pediu para que viesse para
chave A,
onde está o novo, o comercial, o ABC, o operário. Não vejo dificuldade nenhuma, medo de jogar eu não tenho, né? Já
provoco, seria uma atração muito
já,
legal.
Já provoco aqui que nós fomos lá com o estádio lotado e nós vencemos de 1-0
com
o gol do Arroz, né?
Verdade.
Então eu vejo assim, provoco de uma forma simpática, sem ofendê-los de forma alguma, e é um baita time. Mas eu vejo que a partir do momento que você tem seis e classificam-se quatro, esses quatro deveriam ser evitados mata-mata. Uma competição profissional, o processo de mata-mata eu acho injusto. Então tem que se pensar, eu não gostaria aqui jamais de falar que tem que fazer todos contra todos na segunda fase, que esse seria o ideal, e muito menos dizer que tem que jogar só aos domingos. Por conta do quê? Do calendário, que nós vamos ter dificuldade.
É verdade.
Né? Então tem que se encontrar um meio termo, talvez tenha que ser feito esse mata-mata e aí classificando os quatro semifinalistas jogariam entre si, essa é a minha proposta.
Certo.
E os dois primeiros poderiam disputar duas partidas extras para fazer a grande final. Essa é simples e eu acredito que vamos ter que utilizar algumas datas da quarta-feira.
A outra proposta de fazer de três grupos não funciona.
É, o que aconteceu? Tem que ser bem também, claro com o torcedor que está nos acompanhando e vocês aqui que fazem a linha da crônica esportiva. No momento que você separa o CREC, que é Costa Rica Esporte Clube, uhum, né, e
Mundo Novo,
Urso, Mundo Novo, e o próprio Corumbaense, por que separá-los? Por conta das distâncias que são bem diferentes um do outro. Os outros viriam abaixo, então dariam três chaves de quatro. Só que você classifica dois. Você imagina uma chave, nós, por exemplo, o Operário, o Comercial, o Novo e o Costa Rica. E ainda tinha um ABC. Ninguém quer ficar nessa chave que vai classificar só dois. E aí começou, não, eu prefiro o primeiro, e eu percebi, conversei isso com o presidente Cesário, que houve uma tentativa de esquecer a modificação, vamos fazer do jeito que sempre foi. Eu quero combater, eu quero fazer igual vocês, certo, buscar sair fora da mesmice.
Uhum.
Se colocarem um Operário para jogar com o Naviraí, sabe, com o 7, eu vou com o maior prazer. Sabe, a única coisa que eu peço é que a gente possa ter oportunidade de jogar e não fazer sistema mata-mata. É isso,
sim,
só que eu escuto. Então, assim, resumidamente, duas chaves de seis, classifica-se quatro, os quatro jogam talvez no sistema mata-mata por conta da data, o Tavares deve estar acompanhando a gente aí. E aí na semifinal, onde restarão das oito equipes apenas quatro, essas quatro não fazem um segundo mata-mata. Fariam todas entre si.
Um quadrangular.
As duas primeiras fariam a partida final.
Certo. E aí utilizariam as quarta-feiras sem problema nenhum, né?
Exatamente.
Aí os times já estariam embalados. O problema é, eu acho que mais no começo, né, presidente? De repente. Começar já a jogar quarta, domingo e quarta.
O problema, já, na verdade, começa esse ano ainda. Porque você traz o jogador. Vou dar um exemplo. Dia 15 de dezembro, que a nossa ideia é trazer lá pelo dia 15, dia 18. Aí vem o Natal.
Verdade.
Quem tiver que voltar já vai esfriar o tratamento aí de condição física, essa coisa toda, o condicionamento, né? Depois vem a festa do final do ano. Entendeu? E duas semanas você estreia. Então o calendário fica um pouquinho complicado. Mas faz parte, não tem.
Fabinho Manso, presidente do União ABC, disse que o União ABC começa a treinar dia 20 e o Tony, dia 2 de dezembro, o 7 começa o treinamento.
É. Por outro lado, eu tive informação que o Corumbaense pensou, não conseguiu fazer isso. Começar agora, recentemente.
Isso,
dia 5, me parece.
O problema que aconteceu parou tudo.
Exatamente, né?
Eu estive falando com o Júnior Teixeira lá.
Só para a gente também ouvir aqui a palavra do presidente Fábio Manso, né, que gentilmente nos enviou o áudio aqui. Nós comentamos com ele que o presidente estaria aqui. A gente queria ouvir a palavra dele. Vamos ver o que ele falou sobre a questão do União, no preparativo do União para a temporada 2018. Presidente Fábio Manso também está aí, portanto, passando as informações da equipe do União ABC. Vamos estar sempre, com certeza, sempre torcendo aí. Vai ser o nosso eterno segundo time. O segundo time foi sempre o Taveirópolis, né, Nelson? Ficamos, ainda bem,
muito simpático, né?
É, muito simpático. Realmente um time legal, família, né? A gente conhece o pessoal ali do Jardim Paulista, né? A gente que morou naquela região lá, a gente realmente tem um carinho muito grande aí. E o seu Ademar Linhares realmente é uma figura, é um gêmeo, né? Pessoal realmente muito legal lá do ginásio ABC.
Severo, eu gostaria de fazer...
Você assustou aí, Nelson? O que aconteceu? Eu tava assustado?
Não, que eu vi aqui, pênalti pro Atlético Paranaense, Nicão na bola, falei, Jesus, aí mais aí.
Jesus!
O Walter na seleção, o Cássio na seleção, o Walter foi lá e operou o milagre, e tamo no páreo. Deixa eu dar uma respirada aqui, fazer um elogio e uma pergunta pro presidente Estevão. Primeiro, vou elogiar, presidente, nós acompanhamos aí o campeonato profissional, nós acompanhamos o Sub-19 e o Sub-17. Realmente a estrutura, a logística que funciona no dia a dia, de nós profissionais da empresa chegar à escalação, acesso às informações ali, realmente o operário está de parabéns. Toda vida chegou a relação dos atletas bem informado, tanto do Sub-19 do Sub-17. Nós tivemos problema com o Novo, tivemos problema com os outros times e também o comercial.
Comercial também, né?
Chegar fazendo um papel lá, a caneta,
e tal. Enquanto também a estrutura era o Carlinhos Brinquinho, né?
Carlinhos Brinquinho. Então, lá tudo...
Muitos não dão muito valor ao Brinquinho, mas ele
pois
é um cara...
Eu elogiei ele várias vezes no campo e pessoalmente também aqui o presidente. Então, assim, é o que eu falo. O que é certo, o que aparece, a gente tem que valorizar, presidente. E nessa questão aí, né, que cabe a gente acompanhar, a gente cobrar, porque facilita o trabalho da imprensa, realmente o operário deu show.
Viu só? Vocês não olharam as moscas. Isso é que é importante. O Carlinhos realmente tem um mérito, nos ajudou muito, viu, Severo?
Carlinhos, imagina,
É um profissional
que trabalhador,
tem, já passou por inúmeros clubes. Eu acho que ele não tinha passado no Operário, eu pelo menos não recordo, assim, nos últimos anos. Mas ele teve recentemente conosco, essas categorias de base, o trabalho todo que você falou, tem o dedo dele sim, tá? Então, acho que nós estamos de parabéns. E é fazer o mínimo que é isso, né? Eu acho que é obrigação nossa facilitar, porque vocês levam o nome dos jogadores, o nome que amanhã ou depois pode virar um atleta de retorno financeiro ao clube. Então tudo isso tem que ser pensado. Naquele jogo, só um comentário rápido, que o Operário fez com o Corinthians na Copa São Paulo, o Arnaud Júnior, que vocês conhecem, que é o meu publicitário, né, o meu CEO na questão do marketing, o Arnaud ficou sentado junto com o assessor que ele contratou, junto com o narrador do Sport TV.
Vocês,
isso, exatamente. Está por dentro.
Eu comprei o jogo.
E aí vocês perceberam claramente, em momento algum ele falou Operário de Mato Grosso.
Sim. Né? Ali deu show. A gente acompanhou.
Falou da história do Operário, falou de Mato Grosso do Sul, falou de Campo Grande, deixou muito claro. É esse cuidado que nós precisamos ter. Mas eu me lembro que sentei da última vez para tratar um troféu para discutir no primeiro Comerário. A diretoria do Sport Clube Comercial já radicalizou, levou para um outro lado. Eu acho que a rivalidade tem que ir até na beira do campo, né? Lá dentro o jogador, cada um joga mais que o outro, se puder.
Com certeza, verdade.
E nós temos que ser sábio, fazer de uma forma positiva e fazer com que o torcedor vá, como o Operário levou quase 10 mil pessoas. Isso tem que ser feito.
Uma pergunta, já apertando mais um pouquinho o parafuso, presidente. Começa 2018 sem dívida de 2017?
Graças a Deus. Nós passamos algumas dificuldades na época com a empresa patrocinadora, vamos chamar Company, né, que estava no nosso peito,
certo,
que nós chamamos de patrocinador Master, com alguma dificuldade, mas ela honrou e eu devo muito, inclusive, ao empresário Celso Araújo. Tudo que o Operário tem hoje, como eu disse agora há pouco, sobre o Chiquinho Lima na parte técnica, elogios ao trabalho do Brinquinho, elogio aos diretores que fazem realmente com que a gente consiga colocar o vagão em cima do trilho. Nós pegamos uma coisa sem trilho, tudo descarrilhado. Eu dizia nas entrevistas para vocês, o Operário respirava com efeito de aparelhos, né? Hoje nós já estamos respirando sem aparelho, né? Um pouco ainda na iminência de sair da UTI, né? E daqui a pouquinho uma recuperação plena, não tenha dúvida disso. Então, salários pagos. Tivemos um probleminha de ordem de saúde de um atleta que se machucou na Moreninha. Isso foi feito um acordo trabalhista e o Operário vem honrando,
certo,
com uma certa dificuldade. Não é fácil, porque aí entra o meu salário, entra um pouquinho do outro, a gente faz uma cotização e acaba junto, né, nesse sentido. Mas por mais que houvesse atraso naquela época, que acho que até que contribuiu para de repente nós não temos colocado pelo menos uma mão na taça, né? Foi aquele momento que os jogadores não se rebelaram, mas...
Cobraram, né?
Cobraram. É um dia dele, o trabalhador trabalha e quer receber. Mas no final, todos pagos, saíram bonitinho.
Mas tem alguma conversa, alguma
já
negociação?
Isso, alguma empresa já? Né,
uma empresa?
Não, ainda não tem. Eu
Fiemes,
confesso, não.
Como é que está a questão? Os times têm chegado na Fiemes?
Se vocês me permitirem, eu não sei aí a extensão, aonde vai chegar essa nossa...
Nós estamos tranquilos,
presidente. Não sei se você consegue mudar, o número de pessoas que estão nos acompanhando. Não sei, vocês consigam, não é a minha área. Mas olha, eu honestamente queria que o prefeito soubesse do que eu vou falar e que o governador também soubesse. Sabe, eu sou filiado a um partido socialista, que é o PSB, um partido de história, 75 anos de história, como é operário, com 79 anos de história. Não é possível que a nossa ideologia mude de uma hora para outra. Não é possível que eu vire prefeito ou governador e esqueça que eu fui eleito por uma municipalidade. E eu sou prefeito de uma cidade que tem negro, que tem branco, que tem amarelo, sabe?
Que índio, tem, japonês, paraguaios.
Que tem cultos, que tem os que estão estudando para se formarem, para ficarem mais cultos. Que tem analfabetos, que tem pedreiros, que tem engenheiro, que tem médico. E o prefeito recentemente foi num programa de aquele que tem meio-dia, numa FM... E eu fiz uma pergunta para ele via WhatsApp. E ele disse que ele não investiria no futebol porque é uma festa particular. Prefeito, não estou falando do governador. Então eu estranho muito, porque o prefeito jogou comigo, é um desportista, joga futebol até hoje, teve num dos jogos do Operário, vestiu a camisa do Operário, fez a sua publicidade, jogou para a torcida, entendeu? É uma pessoa muito inteligente, né? O ex-deputado Marcos Trade, hoje prefeito, para dizer que o futebol é uma festa particular. Ora, futebol é o maior, vou falar devagar, é o maior instrumento de inclusão social. Um político jamais pode fazer esse tipo de comentário. E na dimensão que atinge o programa do Joel Silva. Né? Então eu fiquei muito preocupado com essa história de levar para a Moreninha. Os clubes mesmo poderiam auxiliar a prefeitura nisso. Mas eu entendo que a dificuldade financeira faz com que ele fique arredio. Mas também lembro o vereador Otávio Trade e o finado Alceno fizeram com que um decreto legislativo fosse aprovado, onde autoriza a prefeitura a contribuir com os clubes. E na época o Operário estava na Série B do Campeonato Estadual. E me lembro que o Rodrigues, do Sene, e alguns dirigentes tentaram deixar só os clubes da Série A. E eu disse, olha, coloquem os clubes da Série B e as categorias de base na alteração dessa legislação. Não, Série B é depois a gente discute, só a Série A. Com muito sacrifício, os vereadores colocaram a Série B. No ano seguinte, o Sene caiu para a Série B. Né?
É verdade.
E o Operário subiu para a Série A. Você vê o que é a justiça divina. Só que o prefeito sabe disso, tem outros meios de ajudar, se não a prefeitura, mas que chame, dou um exemplo de Lucas do Rio Verde, com o Luverdense. Você chega para investir na cidade, você tem um monte de benefícios. Mas diga para ele, olha, você precisa investir 5% no futebol, que não seja o profissional. Entendeu? Você tem que investir no futebol porque é a maior arma de inclusão social. É a criança com o pé no chão. É por isso que o Operário, obrigatoriamente, tem que fazer as suas categorias. Daqui 4, 5 anos... Olha, Severo, nós temos 4 jogadores, emprestado.
Certo.
2 daquele jogo do Corinthians com o Operário, que é o João Ferrari, que vai voltar agora para o profissional. Vai voltar para o profissional, é da base.
Está
no Barueri junto com o Elohan. Né? São garotos oriundos do Guaicurus, com o trabalho do Lincoln lá. E 2 agora.
É o que eu tinha aqui.
Isso, meio esquerdo. E o Ender, que vem agora, o lateral esquerdo, que jogou o Sub-19. E o Luquinhas, que os dois vão agora para o Corumbaense jogar
a Copa São Paulo. Quer dizer, presidente, o Operário tem 4 jogadores, então.
Então, quem imaginava em 3 anos isso? Exatamente. Então, eu acho assim, tem que acreditar.
Prata da casa que com o futuro.
E qual é a minha diferença, a minha, em relação ao prefeito? Nenhum, eu administro a paixão do povo, e ele também.
Presidente, o Operário, em algum momento, pensou em chamar os vereadores, para o senhor passar essa ideia, que de repente a gente fica esperando o prefeito nunca vai ter tempo de pensar nessa questão, já com essa fala que...
Eu vou adiantar para você, Nelson, eu gosto que vocês me cutucam com as coisas que a gente tem,
com
aí
certeza.
Tá mexendo. Eu fiz uma conversa recentemente com Júnior Longo, um vereador, né, eu não o conhecia, se declarou operariano, e como ele tem um trabalho muito próximo do grande operariano, que é o Otávio, né? O Otávio é um dos autores dessa legislação que permite a prefeitura ajudar os clubes. Eu não digo pegar o dinheiro e passar para os clubes. Eu acho que obrigar o clube a trabalhar as categorias de base, sabe? Eu acho que tem meios para fazer, mas não fechar as portas definitivamente. E ontem, numa conversa, eu toquei no mesmo assunto com a questão dos deputados. Ali nós temos o Coronel Ivan,
sim,
o próprio Herculano, que hoje ele auxilia o ABC por conta dos laços familiares, mas é um grande operariano, né? E outro, nós estamos prestes a encontrar aí um ano seguinte com candidaturas a deputado estadual, a federal, o próprio governador, os outros candidatos, pré-candidatos a governador. Alguém tem que dizer, olha, eu vou fazer um estádio municipal nessa cidade. Eu quero ajudar o futebol. Pois eles se escondem como se o Estevão ou os colegas fossem malucos. Pô, quem faz futebol hoje é maluco. É um alienado, mas que realmente não consegue ter respaldo. E eu não estou pedindo dinheiro público, eu estou pedindo que abra para se discutir. Vamos fazer uma audiência pública, vamos debater. Sabe, quem fez efetivamente de 3 anos para cá uma mudança no cenário do futebol? O Cesário é alvo de crítica porque as pessoas não conhecem o Cesário. Né? Porque se não tivesse lá, estava pior.
Verdade.
O que ele faz não é totalmente correto, mas é o que dá para fazer e ele tem ajudado os clubes. Agora, vai ajudar na condição que o clube também tem que reagir. Ele não pode fazer tudo. E o Tavares tem uma fala muito, muito interessante. Ele diz, eu não tenho time, a federação não tem time. Né? Então, quem tem que correr atrás dos documentos do clube,
está
aí o estatuto do torcedor, são os clubes.
Verdade.
Então, eu tenho muito claro as minhas posições, as minhas obrigações, meus deveres, eu sei disso, sabe, Nelson e Cláudio. Mas eu penso que o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Tradi precisa pôr um pouquinho a mão na consciência, sabe? Nós não fomos eleitos só por políticos. Nós somos eleitos por pessoas que pisam num campo de terra.
Daquela conversa no jogo da divisão do estado, houve algum avanço onde o Jamil Nami acabou falando aqui na Rádio Esporte Mestre sobre a questão de ajudar o esporte, ajudar o operário, o retrato que está o futebol hoje tem que mudar. Houve algum avanço naquela conversa, o presidente, ou não?
A sua foto ficou marcada, né? Porque eu tenho o Jamil como um dos grandes presidentes do operário. Né? Não sei, também não seja talvez nem 10% do que ele foi naquela época. O operário teve os grandes jogadores que estavam naquela noite que você fotografou, como o Arthurzinho, como o Paulo Marcos, né? Que é um grande exemplo da administração do Jamil, o próprio Paulo Marcos, Arthurzinho, Pastoril, né? Lima. Então, no momento daquele evento, nós conversamos rapidamente, ficamos de marcar uma agenda. Isso ainda não aconteceu, mas eu acredito que é uma pessoa que pode nos ajudar. Acredito que já vou até cantar aqui, se isso chegar para ele, o vereador Ademir, né, que é o que está mais próximo dele, de repente nós podemos colocar Pantanal Cap no peito do Galo.
O Operário Futebol Clube e o presidente Estevão Petralhas aceita de bom grado qualquer tipo de ajuda vindo do ex-presidente Jamil Nami.
De toda forma, eu acredito que o que nos torna não melhor, mas diferente dos demais? A gente não tira, o que entra, entra para o clube, o pouco que entra é bem administrado, não sou só eu, lógico que eu estou à frente, sabe, eu tenho uma companheira que é um exemplo, eu tenho diretores ali que são abnegados, então isso tem ajudado, tenho 2 coronéis da Polícia Militar que têm me ajudado muito, inclusive um deles possivelmente seja o meu propenso sucessor, que daqui a pouquinho eu estou pendurando a chuteira aí para poder, e vou continuar ajudando, vai continuar dentro do clube, provavelmente o Nelson. Né? Se ele conseguiu o alvará em casa, é provavelmente o Nelson. E o outro que eu gostaria assim, também de citar aqui, que tem todas e plenas condições, é o Coronel Duarte. Sabe? São 2 pessoas que são operariano tanto quanto nós.
Vanderlei?
Não, o Coronel Duarte.
O Coronel Duarte.
É outro, Foi ex-comandante do DOF. Né? Então, essas pessoas que o operário hoje precisa acreditar positivamente que dá para fazer um trabalho diferente. Então, o pouco que entra, Nelson, vai ser bem-vindo, não importa a forma. Lamento realmente de ter perdido o patrocínio da Company, sabe? Foi fundamental para essa reestruturação do clube. Eu não vou deixar de agradecer nunca o Celso Araújo, que é o proprietário da Company, né? E com essa consultoria que a empresa presta, ele se afastou muito da cidade, né? Fora daquilo, com outros negócios grandes que provavelmente a empresa tenha. Mas o futebol você tem que estar coladinho, sabe? Se você não resolver, a coisa inflama. E o
verdade.
Jogador, a gente aprendeu que tem que falar olho no olho e falar a verdade. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Então, ele não quer saber quem é o patrocinador e se o cara está viajando. Isso a gente viveu recentemente. Então, agradeço muito ao Celso Araújo, mas eu lamento de não tê-lo mais no uniforme do Operário. Hoje chegou um pré-modelo para 2018, já com a estampa limpa no peito, só o símbolo e a marca Galo, que a camisa vai ser feita com a marca do Operário agora.
Certo. Presidente Estevão, 20 horas mais 50 minutos, já quero agradecer a sua presença aqui no site Sport MS, sempre solícito, né, nos nossos encontros, e com certeza mais para frente vai ter muito mais ainda, porque a partir de agora eu acho que o bicho vai começar a pegar, lógico, vai ter muito trabalho aí, né, e a gente vai estar acompanhando o Galo, porque a gente sabe da importância que o Galo tem, a importância que o comercial também tem, o Galo sabe da importância que o comercial também sabe, e a gente está aqui para tentar crescer no futebol junto com vocês. Pelo menos esse é a nossa visão, é o nosso objetivo, presidente.
Que bom. Já vou me despedir ou o Nelson vai falar alguma coisinha?
Pergunta, eu tô...
Não, é...
São 20h47, né? O espaço é nosso aqui.
Não, presidente. Eu tô à vontade. Depende não,
gente,
eu queria hoje para ter vocês aqui.
O Nelson também tá tranquilo também, porque a esposa tá dando aula hoje aqui, tá na reunião.
Não, e parece que o goleiro dele, o seu também, né? Pegou o pênalti aqui. Eu só vi que vocês dois suaram. Depois relaxou.
Não, aqui, ó, Ticão errou o pênalti aqui, ó.
Não, vocês suaram um pouquinho. Eu percebi, posso passar aí pro internauta.
Quer uma notícia mais gostosa, hein, presidente? 1-0 pro Vitória. Aí. Vitória marcou 7 minutos, Vitória 1, Palmeiras 0.
Presidente, vou falar pro senhor
essa
que eu falei.
Essa noite vai ser uma alegria.
Vou falar pro senhor que eu falei Severo no começo. Até o ponto suficiente pro Corinthians conquistar o título vai ser difícil. Falei pro Severo, quer moleza? Vai torcer pro Real Madrid. Né? Historicamente, tudo
ou pro Ibis, né? Porque isso também não sofreu do coração, não essa coisa vai acontecer.
Como também Flamengo e Cruzeiro também, viu, Nelson?
Presidente, mas... Estevão, a gente gostaria de agradecer a sua presença nos estúdios da Rádio Sport MS e também agradecer durante o ano de 2017, nas várias vezes que eu procurei, sempre, nunca me negou uma entrevista, sempre abriu o jogo para nós, né? E o Sub-19 também, a gente estava sempre. Elogiar, porque mesmo no Sub-19 e no Sub-17, o senhor estava presente em todos os jogos, né? E o senhor já passou um dia numa entrevista lá.
Eu já ouvi isso vocês falando lá também.
E a gente fala porque a presença do dirigente, a presença do profissional, aí às vezes chegou a situação, por exemplo, eu vou falar aqui do Esporte Clube Comercial, tá o diretor, o gerente de futebol do profissional, tá lá, mas eu sou do profissional, não tenho nada a ver com o Sub-19, isso é um absurdo, é a camisa mesmo do Operário, não é o fulano lá que vai vir, a bucha vai sobrar para o Estevão, né, como nós falamos aqui, é o comercial. Então, e outra coisa, você vê, eu num jogo do Sub 17, eu entrei no vestiário, tava lá o técnico do Operário, é o Elvis, né?
Elvis.
Conversando com os guri, com a meninada, chegou o Carlinhos com o uniforme lá, tudo ensacado, tudo embaladinho, coisa mais organizada. Isso eu presenciei no vestiário do Operário. Sim, e em outros jogos lá, eu vi coisa de amador.
Verdade.
Então, a gente fala o que é verdade. O senhor nunca me pagou nada, né? Então, o senhor não tô ganhando nada do senhor.
Eu não sei fazer isso, exatamente.
Então, eu tô falando, o brinquinho sempre me atendeu, chegava lá, Nelson, tá aqui a lista, a relação, tudo bem organizadinho e tal. Para nós facilitou. Então, mais uma vez, né? E a gente espera que o Operário venha forte, que né, nessa linha de seu raciocínio de trabalho, que 2018, nós, da Rádio Sport MS, com nossos parceiros, a gente tem um crescimento profissional e que todo mundo cresça, presidente. E colocamos nos disposição sempre que precisar aí, contacta o Severo, né? Pode entrar em contato com a gente que eu te aciono. O Severo é o nosso chefe e a gente está sempre à disposição. E o Operário das mesmas, a gente abre as portas para o Operário dar as notícias. Outras emissoras estão fechando as portas para o campeonato estadual, nós estamos querendo ocupar esse espaço.
Eu já vou encaminhando a minha despedida, mas inicialmente eu gostaria de render minhas homenagens a vocês, principalmente vocês dois que estão aqui presentes, o Martiniano, que é uma jovem revelação, né? E acho que o Thiago, o juízo, Deus vai colocando aos poucos nele, e a gente entende essa
grande verdade.
Forma dele, e isso também, a opinião é cada um tem a sua, e a gente tem que respeitar o outro, né? Não pode ofender. E dizer assim, sabe, tudo isso que você falou, e eu não sei, parece que a Vanessa acionou ali alguma mensagem para o Severo, a Vanessa é uma torcedora que nos cobra muito, ajudou muito, né? A Vanessa trabalha na MS Gás, inclusive, né? E a gente não vai conseguir identificar todos os torcedores, é difícil, mas eu tenho o maior carinho com cada um deles. Sei, Vanessa, e todos que estão nos acompanhando aí, os internautas, que eu não sou o melhor presidente, não tenha dúvida disso. Mas eu pretendo terminar o mandato fazendo o melhor que eu posso pelo Operário. E é isso que traz o desafio constante, levanto preocupado, deito preocupado, sabe, como que eu vou resolver, como que eu vou pagar, como que eu vou buscar o patrocínio. Nós começamos a discutir nome de jogadores agora, segunda-feira, sem nenhum patrocínio, nós estamos muito preocupados com isso. Na hora se resolve. Eu acho que não se resolve, né? Eu acho que tem que se resolver com planejamento mesmo. E aí, quando eu cobro do prefeito e do governador, não é dinheiro, sabe? Não é pegar dinheiro público e colocar no clube. Isso não vai resolver nunca. Tá aí as prefeituras que patrocinavam as outras equipes, com exceção de Corumbá, que ainda continua forte, os outros todos padeceram. Porque tem Ministério Público, hoje tem uma fiscalização, de repente o recurso é aplicado só naqueles meses do profissional, depois desativa todo o futebol. Então, se tivesse constância de trabalho de base, sabe, que obrigasse um investimento na base, não é no profissional, o comércio da cidade toca. Só que você tem uma cidade inteira para um clube, né? Como é o caso de Chapadão, como é o caso de Naviraí, como vamos imaginar aí Águia Negra no Rio Grande. Agora você imagina uma cidade com 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando no início aqui da dificuldade de reabrir o Morenão, se não é a ajuda dessas pessoas que nós citamos. 1 milhão de habitantes. E aí, para levar o torcedor, nós vamos lá e dificultamos o acesso. Queremos levar para a Moreninha para ficar no sol de 40 graus, sabe, numa arquibancada que não tem cobertura, onde você não pode vender. Não pode vender água. Garrafinha d'água, você tem que vender em copo. Verdade. Copo, R$5 de água. Acho que nem no deserto deve ser assim. Então, não é possível que... Um dia até eu brinquei, vou abrir um parênteses rápido aqui. Eu lembro que, se vai me permitir, o pai do Alves, acho que é isso, do Novo, entrou com o radinho, ele é deficiente visual, e ele sentia a emoção de vocês narrando no rádio, pô. Né? Pois proibiram ele de entrar com o radinho.
Isso aconteceu mesmo.
Eu não sei se vocês presenciaram.
Com vários. Eu tive uma oportunidade que teve um pai de família, acho que foi num comerário. Um pai de família, eu até estava dando a volta, saindo, descendo a marquise das cabines, entrando lá pelo portão de acesso à imprensa. Ele me chamou, falou: fala no ar. Eu estou indo, não deixaram eu entrar com a minha garrafa térmica de água, minha filha aqui com 6 anos e meu guri com 4 anos, que estou trazendo pela primeira vez, para não mais voltar no estádio. O que a gente faz?
Aí outra questão.
Várias ocasiões.
Especificamente aconteceu no estádio das Moreninhas, né? Numa área de acho que 200 metros longe do estádio, não podia se vender bebida alcoólica. Mas na hora de entrar, não podia entrar com o rádio, sabe? Essa garrafa que chamamos de térmica, né?
Teve a situação com um cronista também que não pôde entrar com o rádio lá na Moreninha, Severo, eu não me lembro o nome.
Acho que foi o Miquimba, não foi não?
Teve uma situação com um profissional da imprensa.
Eu me excedi na época e falei isso pro oficial que cuidava do serviço. Falei, daqui a pouco nós vamos ter que entrar pelado, porque você não pode carregar nada. Daqui a pouco você vai achar que o meu celular é uma arma.
Exato.
O meu óculos com a ponta é uma arma maior do que qualquer outro, né? Então, se você for levar para a linha, daqui a pouco ninguém vai mais. Vamos assistir pela televisão, e aí a televisão não vai transmitir pela Moreninha. Verdade. Joga na Moreninha e vai acabar tudo isso. Então, eu acho assim, são momentos que o futebol precisa ser discutido. Mas as pessoas têm que aceitar discutir. Não pode se trancar numa sala e achar que é dono do mundo. Essa é a minha crítica em relação aos nossos governantes. A respeito da imprensa, eu tenho certeza que a tendência de se transmitir jogos e acompanhar via web, o Sport MS tem aí como grande desbravador disso, junto com o Claudinei da TV Pantanal MS, né? Vejo vocês assim num futuro breve com bastante sucesso. Eu acredito honestamente que é isso que faz. Jogos difíceis, às vezes categoria de base, ninguém no estádio e vocês presentes, acompanhando, entrevistando o jogador que às vezes tem até receio de falar no microfone. Então,
sai correndo,
da forma como vocês agradecem o operário agradece vocês em nome do futebol do estádio. Eu acho que isso é impagável, né?
Como mas teve a partida da Série A do Estadual 2017 lá no Morenão, que só estávamos nós de rádio transmitindo o jogo.
Do próprio Morenão.
Verdade.
Eu não me lembro do jogo do terceiro lugar contra o 7, acho que só você mesmo, hein?
Sim, só nós. Tivemos em Dourados.
Exatamente. Mas então, só para encerrar e agradecer mais uma vez a oportunidade, espero ter dado um pouco de audiência a você.
Com certeza. Não dava para perguntar, não, porque tem muitas coisas pensando que
perguntar. Aconteceu isso com o dia que eu levei. Eu fui no programa do El na Difusora. Né?
O pessoal não para.
E não é o Estevam, é o operário. Então, e da forma direta como a gente responde, não tem outro jeito. Você perguntou do Jamil, não tem como eu rodear. Entendeu? Eu seria, se você resolver, ó, vou ajudar com R$10 lá, vou colocar um patrocínio no peito. Tudo ajuda.
Com certeza. E a camisa que o senhor levou lá naquele jogo de visão lá, com Paulo Marcos, Arthurzinho,
eu vou trazer
o autógrafo, exposição.
Eu me comprometo a vocês. Tá assinada, para a gente fazer uma foto, Severo, e você publicar em primeiro no seu site.
Certo.
Esta camisa foi muito bem lembrado, Corales. O Nelson lembrou bem aqui. Tem Lima, Pastoril, Roberto César, Arthurzinho, Celção, Celso Zottino, canal.
Sim, uhum.
É Biro Biro, William Puia, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo.
Biá.
Biá, Birinho.
Todos eles.
O Tuxo pegou carona, assinou junto.
Professor Bosco, ah,
Paulo Marcos.
O Tuxo acabou com a camisa.
Bosquinho.
O Tuxo acabou com a camisa.
Você precisa ver. Todos assinaram. Saímos dali, depois nos encontramos e eu falando. Eu só lamento ter esquecido de levar esses ex-atletas e símbolos do Operário, ainda ídolos, na sede do clube.
Certo.
Por mais que seja provisório, para eles verem o trabalho que a gente fez. Porque eles estão com uma imagem ainda daquele estúpido ex-presidente que o Operário tinha. Né? Aquilo era de se cair de quatro não levanta, né? Eu tenho o hábito de dizer. Porque era muita estupidez administrar um clube nessa dimensão achando que ele é dono do clube. Nós estamos administrando o que é dos outros. Na verdade, a responsabilidade é muito maior. Então, para responder a respeito da camisa, a primeira oportunidade, o Severo sempre está preparado com as câmeras, a gente se encontra sempre.
Sempre armado, sempre armado.
Ela está na minha sala de reunião, eu devo fazer um quadro, colocar num vidro que isso, para daqui a pouco eles vão começar a desaparecer, como recentemente perdemos o Wilson, o Tadeu Santos.
Uhum.
Lamento só a ausência daquele dia do pessoal do Cocada, da família do Cocada, que são grandes operarianos, participaram nessa história toda. Do Tadeu Macrini, que possivelmente viria.
Não, e Garcia. Inclusive, o Tadeu Macrini, essa semana, postou várias fotos do restaurante dele lá e tem vários quadros dele jogando com a camisa do Operário.
Operário, verdade.
É, tem uma matéria muito boa do O Estado, de segunda-feira, onde fala do Comerário. Tem umas. O Iga postou umas fotos bonitas do Operário. Está até no Facebook.
Do Roberto Iga, ontem ele postou umas novas fotos do Tadeu Macrini. Eu marquei o Tadeu Macrini já compartilhou essas fotos.
Só. Então, assim, agradecer mais uma vez, sabe, o chamamento de vocês. Eu precisar, encaixando na agenda, a gente vem. Na segunda não deu, porque realmente é a minha reunião de segunda. E
só trazer mais uma para encerrar aqui, presidente. Então, pessoal, porque eu passei rapidinho aqui, porque acho que é o Oliveira que perguntou aqui. Sobre a questão do sócio-torcedor, é legal.
Legal.
É verdade.
Que você tem, sócio-torcedor, passando.
Me perdoa, pô.
Verdade.
Excelente pergunta.
Principal
nós encerramos, nós encerramos um primeiro contrato com a DataClick, que era a empresa de Santa Catarina.
Certo.
Não tivemos êxito, mas pela inabilidade nossa do Operário de poder promover o programa.
Uhum.
E aí, num segundo momento, o programa ficou atrelado à emissão de ingressos.
Certo.
Então você emite aqui 15 mil ingressos, não sabe se vai vender, até porque o número é um pouco menos, né, da permissão do estádio.
7.800.
Você tem que pagar os 15 mil que você emitiu.
Uhum.
Agora venceu definitivamente. O Operário assinou duas semanas atrás com a Digex. É uma empresa genuinamente campograndense.
Digex?
Não é do ramo. Ela estudou, fez um programa justamente para atender. E ela trata exclusivamente do sócio-torcedor, que são três categorias: garra, amor e tradição.
Certo.
Né? São as três categorias. A primeira, um preço bem popular, R$ 9,90. Né? Manchete, primeira mão. Garra, amor e tradição. São as três categorias. Tá? R$ 9,90 a primeira, que é garra. É. Amor, R$ 39,90. E tradição, R$ 59,90. Eu não sei exatamente os benefícios de cada, mas com certeza as duas últimas são, amor e tradição, são as que vão possibilitar ingressos nos jogos. Existem aí já 60 empresas contactadas para poder disponibilizar descontos para o sócio-torcedor. O grande problema, Nelson e Cláudio, quando acaba o campeonato, despenca a assiduidade do torcedor. O valor de R$ 9,90 não é o que sustenta o clube. De forma alguma, mas é o prazer de você ter a carteirinha do clube que você torce, como vocês são corintianos e também têm essa admiração pelo clube em São Paulo.
Sim,
né?
Tem que.
Então, presidente, acho que isso que nós temos que fazer.
Só para não fugir, a gente já está acabando o tempo aqui, eu queria ver como que o Operário, o presidente Estevão, e o Operário, presidente, vê o possível aumento dessa liga, nova liga que está criando e que está caminhando. O que o Operário pensa disso e o que o Operário vislumbra no futuro?
Bom, deixa eu esclarecer uns fatos. Primeiramente, o primeiro presidente da liga foi Carlos Alberto Assis. Né? Eu, na sequência do Carlos Alberto, eu não me lembro se foi o Gilberto dos Santos ou se foi o Ojeda. Eu sei que eu fui presidente desta liga também. E o que eu tento falar hoje para o Major Santos, que é meu amigo pessoal e comercialino, mas uma pessoa de uma integridade acima de tudo, de que não existe necessidade de confrontamento ou confrontação com o Cesário e com a Federação. O campo é enorme para se trabalhar, né? Quando ele fala, eu vi uma matéria, acho que foi no Sport MS.
Exatamente.
É, sobre a questão de fazer uma competição em nível, profissional.
Segundo semestre.
É interessante. Se a federação não estiver se mobilizando em cima disso, os clubes passam a ter uma opção. E da mesma forma, eu acho que o presidente Cesário também tem que entender de uma forma positiva. Essa evolução das ligas no cenário nacional, não só de futebol, aí tem o futsal, do próprio basquete, e agora vem a Liga Nacional do Futebol.
Sim,
vai
sim.
Fazer com que a Confederação Brasileira, a própria federação aqui, se preocupe um pouquinho mais com o seu filial. Porque não tem sentido a CBF existir se não houver federação. Não tem sentido a federação existir se não houver filiado clube. E se o clube tiver capenga, vai deixar a federação mais capenga ainda. Então, a federação forte com clubes fortes. A Liga talvez seja um fator que possa... fator motivador nesse sentido, não de confrontação. Uhum. Acho que o Major é uma pessoa de bastante diálogo, o Cesário é, acima de tudo, diálogo puro, entendeu? Tem que se dialogar mesmo. Eu acho que não vai ter problema nenhum nisso, não.
Eu acho que o futebol vai ganhar.
Não tenha dúvida, nós todos. Inclusive, vocês terão mais matérias, nós teremos mais competições. Isso
que
pode acontecer.
Todo mundo tá querendo, né?
Exatamente.
E mesmo que, de repente, crie umas outras categorias, né? Break para sub-23, para surgir.
Porque eu vou dar um exemplo rápido. Sub-19 acontece, vou chutar aqui, julho a setembro.
Certo.
E ele pode fazer o sub-19, fevereiro, março, intercalar datas, porque o clube não pode desmanchar o sub-19.
Certeza.
Então,
já vai criando, já
então,
na verdade.
Eu acho que isso,
vai
quando
chega
o campeonato estadual, ele está até melhor preparado.
Com
então, acho que tem jeito positivo de trabalhar os dois.
E a gente, só para não ir embora sem falar com o que a Vanessa está ligando aqui, pedindo para o senhor falar sobre a campanha Torcedor Operariano Sangue Bom.
Ah,
campanha
verdade.
De sangue.
Olha,
vai ter isso.
É, essa moça, Vanessa, ela
é a minha ouvinte.
Não,
assídua
ela
também.
É formidável. E vou dizer para você uma surpresa aqui que você não sabia. Ela é filha e o tio também, que recentemente ela perdeu o pai,
certo.
A Vanessa. Os dois eram aqueles jogadores gêmeos que jogavam no Operário. O Vanderlei e vou lembrar o outro aqui. Ela vai te mandar mensagem aí.
Manda
tá?
Para mim.
Pérez.
Manda aqui.
Tá, eu tenho eles no pôster na sede do Operário hoje.
É.
Eram dois grandes jogadores, recentemente ela perdeu o pai, que é um deles.
Certo.
Tá? E a Vanessa promoveu, junto com alguns outros torcedores, a campanha Sangue Bom. Nós temos essa foto, inclusive.
Sim, sim.
E vou aproveitar, se a Vanessa puder mandar a foto para você, seria
isso,
interessante.
Isso, manda
para a delegação do Operário foi.
Já aconteceu já essa campanha?
Já aconteceu, mas é uma campanha que nós podemos voltar agora.
Voltar agora para
abrir. Porque é uma coisa constante, né?
A Vanessa. Vanessa, muito obrigado pela sua. Ser ouvinte nosso aí. É o Vanderlei e Valdemar Pérez.
É isso aí, Pérez. Exatamente. É. Nós como torcedores, sabíamos Vanderlei e Pérez.
Vai mandar foto aqui, vamos divulgar. Então, e das próximas, vamos
ver. E ela fez uma coisa inédita, viu? Eu vi França, Lando Diniz, Rodrigo Grau, Arroz, Igor Vilela, todos doando sangue lá. Tá uma campanha que essa moça promoveu e a gente, como dirigente, nós estávamos ainda saindo de uma viagem para Dourados, se eu não me lembro,
o
Mundo Novo. Nós passamos no Emoçu, prestigiamos, fizemos a foto, fizeram a doação. Acho que é um belo de um exemplo de solidariedade.
Beleza. Só por falar em campanha, não posso deixar. Corinthians não está ganhando Corinthians ainda, né?
Mas
não
pode deixar.
E nessas campanhas, nessas ideias que vêm surgindo, e lógico que a gente sempre fala sobre esse assunto quando a gente conversa com algumas pessoas que gostam do esporte e que é campanhas. Levar a garotada para o futebol, para assistir campanha nas escolas, né? O comercial tentou fazer isso com o Arthur Mar lá atrás, né? Quando eu também estive no comercial na época do Carlos Alberto.
Tem uma situação.
Como é que é? Ainda mais o Operário que é meio preto e branco, é meio ligado, meio parecido com o Corinthians, assim. Como é que faz para fazer uma campanha nas escolas, dar ingresso? Como é que é?
Tem uma situação, teve um jogo, eu era o Operário, e não me lembro o time. Minha esposa está aqui, ela dá aula lá, de manhã lá na Morininha 2. Teve um pessoal, acho que do Novo, acho que foi Operário e Novo. O pessoal do Novo teve nas escolas convidando, distribuindo ingresso e tal. Eu falei, e do Operário nunca foi? Não, do Operário nunca foi. Lá na escola, lá na Moreninha.
É, na verdade é assim, Severo. Nós inovamos esse ano de 2017 justamente porque tínhamos um jovem ao comando de tudo, que era o Arnaud, nessa questão publicitária. O Arnaud pensa muito rápido, ele atingiu vários órgãos de imprensa através do programa do Tata Marques, do outro da Manchete é do meu tempo, né? Da Record.
Da Record lá do Rodrigo.
É,
também,
é do meu tempo.
É verdade.
Né? O Rodrigo, o Globo Esporte. Então o Orlando era muito versátil nesse sentido. com pontos definidos para venda de ingressos antecipado, e o Orlando volta, ele está vinculado ao Operário.
Certo.
Ele está momentaneamente em São Paulo, mas acredito que em 30 dias o Orlando já vem de mudança para cá. Essa é que é a ideia. E aí nós vamos acelerar um pouco mais isso. Agora, o que me deixou assim surpreso, que uma das escolas públicas que nós conseguimos, que às vezes não conseguem ir todas, que nós conseguimos visitar, e foram juntamente com o dirigente, uns dois garotos do Sub-19, os meninos na sala começaram a cantar o hino do Operário. E aí isso gravou e viralizou entre nós. Aí eu falei, pô, mas que exemplo, se nós pudéssemos passar as histórias. E o que aconteceu agora recentemente? Os professores, principalmente da área de esporte, começaram a falar do Operário e marcar tipo feira de ciência, essas coisas todas. Eu tenho um específico que fala do esporte. E o professor começa a me procurar, dizendo, presidente, tem que trazer a foto, tem que trazer as camisas, se o senhor tiver uma bola usada para eles verem como que era, as fotos do Morenão. Uhum. Então, na verdade, existe uma necessidade de despertar isso nas pessoas e nós ficamos, às vezes, acomodados.
Parecido com isso que você falou, teve o caso do Biá. O Biá é professor de educação física.
Ele falou hoje, comigo.
Lá na escola, lá no Zé Pereira. O pessoal, ele mandou fazer um... Nem o diretor, nem um professor, nem um aluno sabia que o Biá era um ex-jogador Operário.
Exatamente.
Um menino procurando, achou um recorte antigo lá, Biá, tal, Operário.
Perfeitamente, foi isso que aconteceu.
Aí virou lá, sei que realizaram lá uma sessão de autógrafo. O Biá é ídolo hoje lá. Ele trouxe
Operário,
todos os recordes.
O Operário beleza, jogou a Rússia, né, contra a Coreia.
Sim.
E... Bayer.
É, o Bayer.
O Biá faz parte dessa história. Foi esse jornal, esse recorte que o aluno achou. E o Biá falou comigo nesse evento que nós nos encontramos aí.
Ele é meu amigo pessoal, a gente sabe.
Então, eu não sabia que ele era professor da rede pública de educação física, formado em educação física, uhum. E que dá lá no Zé Pereira.
Escola Carlos Garcia, mais parece. Verdade.
E eu me comprometi com ele, fazemos um trabalho semelhante com aquele das PET por conta da Copa Verde, que o Operário necessariamente tem que incentivar aquilo. Nós recolhemos muita PET no aeroporto.
Inclusive o Biá tem um trabalho muito forte com o futebol feminino lá na escola.
Então, já eu trago essa matéria para vocês com relação ao Biá e as escolas públicas que querem fazer essa campanha junto conosco. Aí legal. Vai levar o garoto de volta
com certeza.
Ao estádio. Fazemos as preliminares, né? Dá verdade, chance para aqueles meninos que não tem às vezes um ingresso para entrar. Nós vamos levar, vamos dar essa condição.
Beleza, presidente. Presidente, vamos liberar que a delegada já chegou aí, já sabe como é que é, né? São já 21 horas e 13 minutos para a capitalização de vocês, mais do que estouramos...
9
mais...
e 13, nosso horário é até 8 e meia, presidente.
É, mas
como que a conversa rendeu?
O assunto é bom, a gente
não
vê o tempo passar, né?
O pessoal está perguntando muito aqui, mas acho que elas foram sendo solucionadas conforme o pessoal vai perguntando aqui.
As que ficarem, eu...
Com certeza.
Você pode me passar, é o maior prazer.
Aqui, beleza, então, aqui, obrigado. Você vai... Que isso, Vanessa, obrigado pelo carinho. Presidente... Boa sorte lá, vamos estar lá dia 14, né?
Tá confirmado. Dia 14,
o arbitral. Vamos estar acompanhando, tomara que dê tudo certo, a televisão também possa vir também, é importante a televisão estar acompanhando aí, né? E a gente também está trabalhando na tentativa de conseguir também uma emissora fixa também para a gente poder trabalhar também melhor também. A gente sabe também a importância que a internet e a web também é tão importante para o futebol sul-mato-grossense, tá joia?
Não
tenho
dúvida.
Pela sua presença. E a gente vai estar sempre à disposição com o maior carinho.
Da mesma forma, Severo, estou à disposição no clube, meus diretores também têm ação de poder se colocar à disposição de vocês e levar esse torcedor que fica aí de uma forma extraordinária, às vezes até perdendo, no bom sentido, o seu tempo, mas que não descola das notícias do clube que ele torce. Né? E eu volto a dizer, administrar a paixão é a coisa mais difícil que tem. A gente só não pode se perder, achar que o clube é da gente. Né? O Operário Futebol Clube é uma nação de pessoas e não tem dono. Né, sai o Estevam, vai entrar outro e tem que fazer cada vez melhor o trabalho. Obrigado pelo espaço e eu tenho certeza que no dia 14 nós vamos estar juntos. O Operário vai apresentar uma segunda proposta, não só da questão da forma de disputa, mas uma delas é que seja alterado o número mínimo de atletas no banco de reserva, né, você não consegue ter um plantel de 25 e levar 17, 18. Né, que esse número suba no mínimo para 20. Campeonato Brasileiro...
Mas hoje já pode colocar...
Isso, hoje é permitido.
É permitido.
O problema é que os campos não foram feitos com a condição de, no banco de reserva, ter esse número de cadeira.
Certo.
Mas a minha posição é de que cada um leve a sua cadeira e sente.
Nós
não podemos prejudicar o futebol e perder o... Né?
Então fica aí, fica no trabalho de aquecimento, então,
exatamente.
Lá atrás do gol, né?
Pegue seu banquinho.
Pegue seu banquinho e sai de mansinho.
Obrigado, oportunidade, uma boa noite a todos. Espero ter colaborado com vocês.
Com certeza. Tá tudo gravadinho aqui, nós vamos
Sempre amanhã já tá, fica disponível no site do legal, nosso programa.
Mas do Estevam, como tem alguns pontuais, vamos separar certinho para a gente possa, o ouvinte possa.
Se puder mandar um WhatsApp depois, eu posso isso. Até passar, nós temos um grupo com de certeza. Torcedores.
Certinho, disponível para todo mundo.
Obrigado.
Quer mandar um abraço aqui ao Edson Areco, o Bruninho da Silva, o Janson Scroll, o Itamar Santos, o Edson Chibucuro, será o meu vereador? Será? O Dorival Bertini também está ligado, também acompanhando aqui, a Elaine Bittencourt, Eugênia Nantes e os outros que estão também aqui um pouquinho mais para cima. A gente vai agradecer depois, lá eu vou escrever com todo mundo assim que acabar o programa, tá joia? Muito obrigado pelo carinho, são já 21 horas e 16 minutos, mais do que ultrapassamos o Nelson Corrales. Eu falei pra você que ia estourar o tempo, eu falei pra você.
Pois é,
a conversa... Ainda bem que a dona Célia é paciente, tranquila, né?
Chegou, eu achei que eu fosse buscar ela, ela chegou aqui batendo o portão. Mas,
você lembra? Buscar e trouxe aqui a espada do São Jorge, né? Você lembra da espada do São Jorge?
Lembro.
Lembra, na Iquerópolis tinha bastante,
você oi, como?
Muito bem. Forte abraço, Nelson.
Obrigado, Severo. Obrigado, presidente Estevam, pela presença. Um abraço a todos os internautas que nos acompanham via o site Sport MS e até uma próxima oportunidade.
Só lembrando que parabenizar você pela homenagem que você vai receber na próxima sexta-feira, lá em Guia, em sexta-feira, né?
Sábado.
Sábado, lá em Guia Lopes da Laguna.
Newark.
Parabéns lá. É, para ser Newark,
Newark, é no quartel do Newark.
Ah, é, no quartel do Newark. É verdade. É. O Bolsonaro vai estar lá?
Os organizadores estavam tentando, mas eu acho que não vai ser possível.
É difícil, meio difícil, né? Parabéns, né? Parabéns, então, lá, né? E também outro parabéns pelo encerramento do trabalho da comissão, né?
Ah, sim, da Comissão Esporte, Municipal, né? De Esportes. É, eu fui o indicado,
verdade,
pelo SEMES, né? Pelo pessoal da imprensa, junto com o professor Rodrigo Terra. Nós tínhamos um prazo de 180 dias para fazer o projeto para o prefeito encaminhar a Câmara para nortear o esporte e lazer esporte de Campo Grande.
E o Nelson foi o nosso representante da imprensa lá, foi... É a primeira vez,
É um trabalho inédito no Brasil.
Com certeza, tá aí. O Nelson Corrales, que foi o nosso representante da imprensa lá, foi eleito por todos lá, foi indicado para participar e teve um ótimo trabalho, com certeza, lá juntamente com o pessoal que esteve trabalhando. Forte abraço, sexta-feira tem mais Papo de Esporte, lembrando a você que já tem, vamos colocar o segundo tempo aí de Flamengo e Cruzeiro, e na sexta-feira tem o Papo de Esporte com a presença de Por Onde Anda, do Fernando Branco, tá certo?
E uma presença que fez história, foi o primeiro atleta de futsal de Mato Grosso do Sul a ser convocado para a seleção brasileira.
Tem certeza?
Opa!
Tem certeza, Nelson?
Com certeza.
Bom, então, vamos aguardar então. Forte abraço, galera. Estaremos daqui a pouquinho colocando, disponibilizando para você aí essa entrevista com o presidente Estevam Petralas. Vou fazer uma edição aí para pegar alguns pontos legais para a gente falar, alguns lances polêmicos que aconteceu e tal, mas com certeza, mas toda a entrevista estará disponível também lá no site Sportmestre. Joia? Forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Voltamos na próxima sexta-feira com o Papo de Esportes.
Contração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS, segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.